para avaliarmos e pontuarmos os principais protagonistas da atualidade no E o Vencedor É de hoje. A análise é feita pelo Pedro Jorge Castro, pela cronista do Observador, Maria João Vilês, que se juntam assim ao José Manuel Fernandes, ao Paulo Ferreira, ao Júlio Magalhães e à Carla Jorge de Carvalho. Carla, hoje falamos de Eduardo Cabrita, voto antecipado, mas começamos pela campanha eleitoral, sim.
Começamos, até porque as sondagens mais recentes acabaram por agitar as hostes na última noite, ontem à noite. Pedro Jorge Castro, será que esta aproximação do PSD ao PS vai obrigar aqui alguma mudança de estratégia?
Bom dia.
Bom dia.
Olha, António Costa costuma citar uma frase de Mário Soares que é: quanto mais a luta aquece, mais força tem o PS. Apetece adaptar esse slogan agora aos tempos presentes para dizer que quando o discurso se torna Posidónio, mais longe do poder fica o António. Tá, eu peço desculpa se fazer rima a Posidónio e António está ao nível de aquece e PS, pois ia também não.
Mas tu
não
és bom nas rimas, nós sabemos disso aqui no Observador.
Não tanto assim, pronto. PS e aquece não ocorreria a ninguém. Eu vou-me socorrer aqui de uma das definições do Primeiro Ano, que aponta como sinónimo de Posidónio a soberba. Né? Ontem à noite em Santarém parece que António Costa deixou outra vez de usar a expressão maioria absoluta, o que será já um reflexo destas mais sondagens, mas o facto de o ter feito nos últimos dias pareceu um erro político que mostra uma enorme altivez e falta de noção sobre o país que governa, mais ainda ao fim de 6 anos com um desgaste político gigantesco. Mas pior ainda, eu acho que foi usar o presidente como escudo, ao dizer que ninguém tem nada a temer com uma maioria absoluta porque Marcelo não o deixaria pisar o risco. É uma coisa extraordinária, primeiro porque António Costa diz que dialoga com todos, mas já mostrou alguns tiques absolutistas, mesmo sem ter maioria absoluta. Veja-se, por exemplo, a forma como ele usou o PRR na campanha das autárquicas. Depois, é quase como dizer que não se vai portar mal porque o paizinho não deixa, ou que não vai cometer crime nenhum porque a polícia está a ver. E com isto imaginamos logo António Costa, ainda de chupeta e fraldas, a fazer traquinice ao colo do avô Marcelo, quando francamente António Costa já mostrou que é um bocadinho mais crescido do que isso. Nós já nos habituámos a vê-lo sair de situações difíceis, vamos ver como é que ele dá a volta aqui no resto da campanha. Rui Rio, apesar da subida nas sondagens, também esteve mal ontem, ao dizer que já tem uma estrutura de governo com pastas a dividir pela Iniciativa Liberal e pelo CDS. Para quê? Não é? Para quê isto agora? Ele nem sequer sabe se o CDS vai eleger algum deputado. A sondagem da RTP ontem, é bom lembrar, dava entre 0 e 2 deputados para o CDS. Portanto, qual é o ponto de atribuir um ministério a um partido que nem sabemos se vai ter força sequer para ser relevante numa eventual coligação? Mas pior ainda, não é? Eu acho que isto mostra um excesso de confiança que também não lhe fica bem nesta fase. Uma coisa é manter a chama de que é possível chegar ao governo, outra bem diferente é começar já a queimar cargos. A única eventual virtude deste exercício é mostrar que deixa mesmo o Chega de fora. André Ventura é o melhor amigo de Costa e o pior inimigo de Rio. Isto, quanto mais força parecer ter o Chega nas sondagens, mais cresce o voto no PS para o barrar e menos hipóteses tem Rui Rio de vir a chefiar o governo. Isto é um bocadinho como acontece do lado contrário com o Bloco. Rui Rio também não esteve bem ontem ao faltar ao debate das rádios. Não cola aquela desculpa de que ele tinha uma ação de campanha em Trás-os-Montes. Podia perfeitamente ter organizado a agenda de outra forma, tinha tempo para isso, que isto tinha sido marcado já há 1 mês e meio. Assim fica a ideia de que desprezou um debate com todos por achar uma perda de tempo, que é aliás a mesma desculpa que deu para acabar com os debates quinzenais, abdicando assim dessa forma de escrutínio ao governo. Quanto a André Ventura, que surgiu em terceiro lugar nestas sondagens, mas está com menos de metade dos 15% que ele ambicionava ter e com uma tendência de queda, e vai ficando mais claro porque é que só aparece ele, não é? Os outros dirigentes do Chega, quando aparecem, ou candidatos, não mandam uma para a caixa, e quando os militantes são notícia, normalmente é pelas piores razões. Ontem envolveram-se naquela campanha de insultos contra Inês Sousa Real em Beja. Quem é que vai para uma ação política, não é? com um grupo de forcados a chamar uma candidata Hétor Lindo, não é? Isto é uma coisa de facto surreal. É uma novela que acabou com vídeos apagados das redes sociais, como nós contamos aí no artigo que temos no nosso site. Ventura veio condenar estes ataques ontem à noite, mas só há muito pouco sim perante a gravidade daquilo que está em causa.
Portanto, aqui um olhar muito crítico a estes três líderes políticos. Maria João Avilés, bom dia, bem-vinda ao E o Vencedor É. A Maria João Avilés também quer falar da campanha, mas a atenção vai para outro partido, não é, Maria João?
Vai para outro partido por causa de uma frase muito clara e muito assertiva que disse ontem João Coutinho Figueiredo, quando lhe perguntaram: então, mas não tem mais temas? Quais são os seus temas? Vai acrescentar mais algum? E ele disse de uma forma claríssima e decidida: não, o meu tema é o crescimento económico. E depois explicou também de uma forma igualmente assertiva e claríssima: o meu tema é o crescimento económico, porque é dele que deriva tudo, mas tudo o resto. E tudo o resto é aquilo que nós temos visto que está a contaminar o país, não só de desesperança, como de uma sensação de paralisia, como de uma sensação de pobreza inevitável e irreversível, e que é, por exemplo, a geração mais bem preparada de sempre, não poder sair de casa dos pais, não poder casar, não poder constituir família, não poder comprar uma casa, não poder isto e aquilo, o que se passa na saúde, o que se passa, e que tem também a ver, evidentemente tem a ver com enorme desmazelo e incapacidade de organização, mas tem a ver também com dinheiro que não há, e portanto, quando João Coutinho Figueiredo alerta para isto, ele expõe que é uma prioridade absoluta. E eu, talvez por pensar o mesmo, não só como cidadã, mas também como jornalista observadora do fenómeno político, estou muito de acordo que é muito necessário insistir que, se não houver crescimento económico, as outras boas intenções ou vontade política aplicada a outros temas ou outras prioridades não será tão forte e tão decisiva para o futuro do país quanto esta.
E, portanto, é mesmo o tema principal da campanha para a Maria João Vilhena.
Sim, para mim, evidentemente, depois há outros. Mas onde eu quero, porque é que eu destaquei isto? Por considerar que ele tem inteira razão política e social quando diz... temos a prioridade absoluta é o crescimento económico. E depois, se houver tempo, eu gostava de perguntar se posso, acho que nunca fizeram isso, inaugurar uma nota negativa. Posso dar menos um, menos dois, menos três, menos quatro.
Pode fazer o que quiser, pode fazer o que quiser. Vamos, Maria João, já vamos às notas. Deixe-me só, vamos só juntar o Júlio Magalhães, que também quer olhar para a campanha. A Maria João Avilés falava na importância do tema do crescimento económico na discussão política. Também te parece que têm faltado temas nesta campanha eleitoral, Júlio?
Tem, e esta campanha eleitoral parece-me que... Eu sinceramente até tenho dificuldade em ser crítico em relação a uma campanha eleitoral, porque é pobre, e eu fiz essa reflexão. Tem sido pobre aquilo que nós temos visto, a forma como os políticos andam pelo país inteiro, correm o país inteiro nesta altura, só nesta altura, para ir buscar votos, e vão buscá-lo desta forma, de dar abraços, beijinhos, distribuir panfletos, mas depois pus-me a pensar e perguntava-me, se fosse eu, o que é que faria também diferente de uma coisa destas? O que é que se pode fazer numa campanha eleitoral deste género, que é sempre igual? Já dissemos aqui muitas vezes que os partidos não se refundaram, assim, mantêm a mesma estrutura há muitos anos, não se modernizaram, enfim, há agora aqui uns lives de alguns partidos novos, mas a verdade é que se mantém aquilo que é a base tradicional dos partidos em Portugal. E mantém-se também esta base tradicional de fazer campanha, que é uma coisa que vemos...
As arruadas, as feiras,
Os comícios, dizer aquelas banalidades. E esta campanha tem sido outra vez muito a imagem de uma pobreza de campanha eleitoral que nós vamos vendo, e depois, e à qual, nesta altura, durante 15 dias, a comunicação social dá um imenso destaque para coisas... E eu falo por mim também, como é óbvio, para coisas absolutamente inócuas que nós vamos vendo aqui e ali e que não têm interesse nenhum. E o que ressalto do dia de ontem tem a ver com a atitude que está à vista que vai acontecer. As sondagens são o que são para todos os partidos, mas a verdade é que depois vamos ver a influência que vão ter na próxima semana, porque quer-me parecer que António Costa quis fazer uma campanha mais soft, ou seja, mais de ir a empresas, de ir a alguns sítios, menos comícios, menos jantares, em nome daquilo que é pandemia, Acho que esta aproximação das sondagens vai alterar esta forma de...
Prevês uma viragem na próxima
semana.
António
Costa vai precisar de fazer outro tipo de campanha, porque está a ver Rui Rio a fazer aquela que é a campanha de uma dinâmica de vitória, ter muita gente, mostrar muita gente na televisão atrás dele, de estar solto, de dizer piadas, e portanto vamos ter uma semana próxima muito diferente desta. Não quero dizer que vá ser mais rica, não quero dizer que vá ser diferente, mas pelo menos vai ser muito mais agitada, porque apesar de tudo as sondagens estão a ter e vão ter influência naquilo que eles pensam. E além de mais, há temas que estão a faltar, que falarei e que vai ser de resto a minha nota no final.
Então vamos deixar a tua nota para daqui a pouco, Júlio. Vamos às notas do Pedro Jorge Castro. Falaste de António Costa, Rui Rio e André Ventura. Vão para eles as tuas notas, Pedro?
Vão, muito rapidamente. Então, Ventura está com 6% nas sondagens, leva precisamente um 6, apesar de aparecer em terceiro. É uma nota negativa por causa deste ataque ao PAN, deste ataque de militantes ao PAN e da condenação que não me pareceu suficientemente veemente. E aqui dar Rui Rio, com esta aproximação, podia ter um 16, mas tem que levar dois descontos por causa do debate, de ter faltado ao debate das rádios e por causa desta coisa de começar a distribuir cargos. E António Costa leva aqui um 11, está em perda, mas deixou de usar a palavra maioria absoluta. Vamos ver como é que isto vai acabar.
Vamos ver então como é que isto vai acabar. Maria João Avilés, vamos então às notas. Tem duas para dar, uma positiva e outra negativa, é isso?
Então, a positiva, vou dar assim um folgado 15 ao João Coutinho Figueiredo, porque achei que aquilo é muito, muito, muito importante, e gostaria de dar menos 7 a António Costa. O Paulo Ferreira já falou nisso, mas é porquê? É porque quando ele vem fazer uma abusadorosíssima colagem ao Presidente da República, fazendo o Presidente da República um misto de anjo da guarda, de mestre de escola, de chefe de turma, de uma mirífica maioria absoluta que não vai haver, ele esquece, sempre subentendido, ou mesmo dito, que no tempo de Cavaco essa maioria seria horrorosa, mas ele, Costa, não vai ser horrorosa porque tem o Presidente da República. Ele esquece que Cavaco Silva tinha Mário Soares, então Mário Soares não foi esse bom anjo da guarda de Cavaco Silva. Não percebo, ele próprio não se deve ter dado conta do disparate desta, primeiro do erro e do abuso ético e político que é usar o Presidente da República desta maneira. E depois esquece, ele está ao atacar desta maneira Cavaco Silva por uma maioria mãe de todos os males, está a esquecer que o anjo da guarda da altura era o seu amigo fundador, tantas vezes citado, Mário Soares. Achei aqui uma grande incongruência.
Como? Muito bem.
Sim. E já o disse mais do que uma vez, não é? Podia ter repensado, mas...
Já o disse mais do que uma vez. Posso só acrescentar uma nota?
Uma nota, Maria João.
Já ouvi aqui uma nota, muito rápida. Ouvi aqui dois ou três de vocês dizerem que tinham discordado de Rui Rio. Confesso que essa parte concretamente não ouvi, mas que de mencionar nomes e cargos, mas penso que uma pessoa que disputa o cargo de primeiro-ministro, portanto, maestro da orquestra governativa futura do país, se ele ganhar a eleição, não me parece deslocado, pelo contrário, parece-me que o eleitorado tem um pouco o direito de saber para onde é que ele se vira, quem é que está a pensar. Não, talvez o meu olhar não coincida aqui com o vosso.
Muito bem, e a ideia é discordar. João Manuel Fernandes, olhando até para as sondagens e para o tom dos discursos, diríamos que esta campanha está a atrair atenções, mas os números das inscrições para o voto antecipado não vão por aí, pois não?
É verdade, os números antecipados ficaram aquém das expectativas, quer dizer, o governo falava no 1 milhão de pessoas que podiam votar antecipadamente e ficámos com 280 mil. Porquê que isto aconteceu? Olha, não sei, mas há uma coisa que eu sei. A Comissão Nacional de Eleições, já falámos aqui disso, a Comissão Nacional de Eleições teve a oportunidade de fazer uma campanha pelo voto antecipado e decidiu não fazer, com medo que muitas pessoas fossem votar antecipadamente e que houvesse muitas filas. Ora, eu acho que isto não faz nenhum sentido. Quer dizer, o que era preciso era organizar a forma de não haver muitas filas e, de facto, promover o voto antecipado. E, portanto, temos aqui uma situação surreal
que isto é democracia, pode ser uma chatice.
Uma boa forma de... Como?
Isto da democracia pode ser uma chatice, depois as pessoas querem todas ir votar. É,
e sobretudo,
é aborrecido.
Antecipar problemas, organizar, ter um bocadinho de fazer as coisas com tempo, peso e medida, tudo isso parece que são coisas que não... Que não fazem parte do nosso universo, não é? Portanto, nós fazemos as coisas sempre em cima da hora e, portanto, o resultado foi este. As pessoas lembraram-se das filas que tiveram noutros votos antecipados, lembraram-se que, sobretudo há um ano, quando foi o voto antecipado às presidenciais, foram para filas e tiveram que ficar ao frio e, portanto, muitas pessoas, por isso simplesmente, eu conheço algumas, optaram por não se inscrever. E eu devo dizer que uma das coisas que, por exemplo, foi muito diferente desta vez, é que há, de facto, muito mais mesas de voto. E havendo muito mais mesas de voto, é previsível que haja, o voto é muito mais conveniente. Eu, por exemplo, inscrevi-me e vou votar aqui perto de casa. E vivo num sítio, numa freguesia pequena do Conselho de Sintra. Portanto, não tenho que deslocar para longe. Mas eu só descobri isso quando fui ao site, quando entrei, quando fui escolher o sítio para votar e verifiquei que tinham um sítio aqui perto de casa. Não houve nenhuma campanha, nada me indicou que isso podia acontecer. E eu tenho literacia informática, portanto, claro. Mexo-me bem nos sites, não tenho problemas com isso. A maior parte das pessoas não é assim. E, portanto, isso tinham que ter esse trabalho, tinha que haver um mínimo de sensibilização. Não houve nenhuma, o resultado é este. Em vez de 1 milhão, nem um terço temos 280 mil.
E então a tua nota?
É pena, porque portanto, a minha nota vai para a Comissão Nacional de Eleições e vai o meu habitual sumo direto, vai 4, porque isto correu de facto muito mal.
Correu muito mal a forma como o voto antecipado em mobilidade foi anunciado. Ora, será Paulo Ferreira que também corre mal eleitoralmente para o PS este pedido do Ministério Público de levantar a imunidade parlamentar de Eduardo Cabrita?
Sim, é tudo aquilo que o PS dispensava e António Costa dispensavam agora nesta altura eleitoral é voltar a surgir o fantasma de Eduardo Cabrita, que já tinha saído do governo tardiamente, como é evidente, mas voltar a aparecer o nome dele e ser notícia. Mas eu queria pegar neste caso, que a propósito de quê? A propósito do facto do Ministério Público ter pedido o levantamento da imunidade parlamentar de Eduardo Cabrita para aparentemente o constituir como arguido no caso do acidente na A6, onde com o carro onde seguiu o então ministro. Para os mais distraídos, Eduardo Cabrita demitiu-se do governo, mas retomou o seu lugar como deputado, mesmo agora depois do Parlamento estar dissolvido. Queria pegar nesse caso para saudar o facto do Ministério Público continuar a trabalhar em período eleitoral, em casos, obviamente, que envolvem protagonistas políticos. Ontem foi Eduardo Cabrita, há 4 dias soubemos também que o Ministério Público tinha pedido a condenação de José Silvano, que é secretário-geral do PSD, e da deputada do mesmo partido, a Maria Emília Cerqueira, por crimes de falsidade informática. Aquele caso de 2018, final de 2018, foi muito badalado na altura, em que a deputada entrou com a password de José Silvano, registando-o em 2 sessões no Parlamento, sessões em que ele não estava presente, mas para todos os efeitos no sistema do Parlamento não lhe foi marcada a falta precisamente por causa disso. E eu queria saudar isto, porque isto é obviamente que é um incómodo para os partidos, sobretudo nesta altura, e depois não faltam de um lado e do outro da barricada as claques, quem aponte que há ali dedinho político no Ministério Público, lá estão os magistrados, tenta-se levantar sempre um monte de suspeita, umas insinuações de que a escolha do timing destas ações do Ministério Público, essa escolha não é inocente. E nós assistimos há uns dias, do lado do PSD, essas suspeições, e agora assistimos à mesma coisa do lado do PS. Mas eu acho que o Ministério Público tem, obviamente, que continuar a sua ação. Espera-se mesmo que ele atue, porque se o Ministério Público gerisse a forma como avança para estas diligências jurídicas de acordo com o calendário político ou o calendário eleitoral, só isso já era uma interferência, um condicionamento. Já estaríamos perante um condicionamento da política sobre o andamento da justiça. E, portanto, não tem que haver um defesa eleitoral da parte do Ministério Público em relação a protagonistas públicos políticos. Tem é que haver, de facto, uma ação consistente, as acusações têm que ser bem sustentadas, a taxa de sucesso em julgamento do Ministério Público tem que ser maior, casos como o de Azarito Lopes sobre Tancos ou de Miguel Macedo sobre os vistos Gold, isso é que pode descredibilizar o Ministério Público. Não é esta atividade em período eleitoral que é cega e tem que ser cega.
Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, não é, Paulo?
Ora, eu não resumiria melhor, Carla.
resumos com uma nota e a quem?
14 para o Ministério Público.
14 para o Ministério Público. E agora, Júlio Magalhães, o prometido é devido. Vamos à tua nota.
É um bocado inusitado, mas como hoje é sexta-feira e como é habitual, desanuviamos aqui um bocadinho à sexta-feira. Mas isto
é
nem
só
se,
à sexta.
Nem se trata de desanuviar, até se trata de uma coisa que é curiosa, mas que me parece, já aqui falamos, que houve, aliás, o Paulo no outro dia, no nosso, quem ainda bem que faz essa pergunta, fez uma lista e um rolo enorme de assuntos que não estão a ser falados nesta campanha e que faltaram falar porque estão concentrados demasiado em algumas coisas que são estratégicas. Uma das coisas, por exemplo, que não se falou tem a ver com muitos milhares de pessoas com deficiência em Portugal, que não temos ouvido falar disso e daquilo que é o que são problemas verdadeiros de muitos portugueses, e por isso a minha nota, em nome dessas pessoas, vai para uma pessoa chamada Filipe Oliveira, que se tornou no primeiro árbitro no futebol português surdo. E que está a ter
Eu imagino algumas vantagens.
Vantagem também. Aliás, nas redes sociais há uma onda enorme de elogios, porque o que acontece em Portugal,
mesmo sem brincadeira, mesmo pode sem ficar brincadeira, imune a alguma pressão que existe.
Pois, no futebol até, sim, deve dar algum jeito, no futebol e não só. Mas é evidente que o surdo não dá jeito a ninguém. Mas é para dar a conta de que em Portugal, mais do que o apoio que se dá a gente com deficiência, com alguma deficiência, é sobretudo a resiliência e a força de vontade desta gente que os faz vingar, não é muito as condições que o país dá a estas pessoas. E este é um caso de alguém que decidiu ser árbitro, foi e tornou-se o primeiro árbitro em Portugal surdo, e está a começar a sua carreira e, portanto, queria-lhe dar um 18.
Qual é o nome do árbitro?
Filipe Oliveira.
Filipe Oliveira com um 18, e terminamos assim em alta.
Pronto, é uma forma
esta
diferente.
Esta semana do E o Vencedor é Maria João Avilés. Foi um gosto tê-la aqui connosco, olhar para a atualidade e a atribuir notas. Um bom dia para si, bom dia para todos e até segunda-feira. Bom fim de semana.